pobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa realmente viver esta graça de uma forma especial, pois, como diz a palavra do Senhor, as suas misericórdias renovam-se a cada manhã, e este dia o Senhor fez para que você se alegre nele. Amém? Gostaria de estar meditando hoje na segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 16 ao versículo 21, que na verdade é o final deste primeiro capítulo. E nos diz o seguinte, fala sobre a superioridade da palavra de Deus. A partir do 16, então, nos diz que, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar neste momento e logo em seguida estaremos meditando. Pai, graças te damos mais uma vez, porque mesmo nós sendo finitos e carnais, naturalmente falando, Senhor, o Senhor nos chamou, Pai, o Senhor nos escolheu. Senhor, com certeza, tudo isso nós devemos ao teu amor, Pai, não a capacidades humanas, não que nós tivéssemos alguma coisa de nós mesmos para oferecer ao Senhor, mas o Senhor o fez, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. O Senhor é excelso, Pai. Senhor, não temos palavras humanas que possa descrever, Pai. Nem mesmo, Senhor, 1% da Tua grandeza. Por isso, Pai, resta a nós, Senhor, ser verdadeiros adoradores Teu, Pai. E ainda assim, não somos por capacidade humana, mas sim, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Por isso, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Não somos enganados, Pai, em relação ao Senhor. Não vivemos, Pai, a nível de barganhas. Mas, Senhor, nós queremos Te adorar simplesmente pelo que Tu és, Pai. Porque Tu és amor, porque Tu és grande, Senhor. Digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nada nós teríamos se o Senhor não nos abençoasse, Pai. Portanto, queremos colocar todas as coisas diante de Ti, Pai. E pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Teu Filho, que concluiu a obra de salvação para nós na cruz do Calvário, com o Seu sacrifício, Pai. No nome desse Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, Pai, é que nós Te pedimos, Pai. Fala conosco segundo a Tua vontade, sustenta-nos pela Tua palavra, guarda-nos, livra-nos de todo mal, de toda tentação, Senhor, e cumpre em nós o Teu querer, Pai. Perdoa, Pai, cada momento que temos nos distraído com este mundo, com as coisas desse mundo, Pai. Senhor, deixando muitas vezes de dar a atenção devida ao Senhor e à Tua palavra, Pai. Tu sabes e conheces, como diz, Senhor, no Salmo 34, que nós, no Salmo 139, que nós somos pó, Pai. Ainda que nós, Senhor, desejamos, Pai, o melhor, tá, Pai, viver a Tua vontade. Na verdade, Salmo 103, Pai. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, segundo a Tua vontade. Lava-nos, Pai, purifica-nos e santifica-nos, Pai. Lava-nos com a palavra, a água da Tua palavra. Lava o nosso corpo, lava as nossas vestes espirituais, para que nenhuma mancha seja vista, Senhor, pelo Teu inimigo. Antes, sejamos purificados em tudo. Também, Pai, Te pedimos, purifica a nossa alma, Senhor, o nosso coração, nossa capacidade de pensar, de sentir. Lava-nos, Senhor, purifica-nos. Também Te pedimos, Pai, que através do Teu Espírito Santo, nosso espírito seja santificado para louvor, honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos, assim cremos e assim pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, essa parte aqui que Pedro fala sobre a superioridade da palavra de Deus é algo que é tão maravilhoso, irmãos, porque quando, depois de Judas ter feito o que ele tinha sido destinado a fazer, em outras palavras, não que Deus o tinha escolhido para ele ser o traidor, mas que nele se achou aquilo que na verdade já estava determinado e o Senhor já sabia que seria feito, né? Claro que o Senhor, na onisciência dele, sabia que Judas o faria, mas não que Deus tivesse escolhido a Judas para fazer isso, né? E depois que Judas então conclui o trabalho dele, em outras palavras, ele então fica faltando alguém para substituir o lugar dos 12. Por quê? Porque Pedro e os irmãos ali na época entenderam que alguém deveria assumir este lugar não poderia ficar vazio, em outras palavras. E aí eles oram ali, lançam sorte, como era também o costume, né? E só é interessante falar também que quando eles lançavam sorte, na verdade, não é dentro daquilo que a gente pensa, simplesmente lançar sorte e depender da sorte. Não era assim. É porque, na verdade, eles já criam no que nos é dito em Provérbios, que o homem lança sorte, mas do Senhor vem a resposta. Ou também o homem faz planos, mas é o Senhor quem dá a resposta. Então eles acreditavam que Deus estava conduzindo ali e que a sorte não seria sorte pela sorte em si, mas sim seria a direção do Senhor, né? Então, em outras palavras, o método não importaria nesse caso, porque Deus está no controle de tudo, né? Então, só para a gente entender melhor, porque senão de repente a gente pode ouvir, né, ou ler sobre isso, sobre a sorte, e a gente pode ter uma tendência a pensar mal de Pedro ou mal daqueles irmãos, menosprezar a espiritualidade deles, tá? Então, por isso eles lançavam sorte, mas não acreditando na sorte, mas crendo na direção daquela situação, né? E aí eles resolveram, né, e fizeram assim, oraram e ainda disseram: Senhor, Tu que conheces os corações, então mostra. E aí foi Matias o escolhido, com certeza Matias atuou, com certeza, né? Nós até chegamos a crer que Paulo teria sido esse último, então, apóstolo, que teria realmente sido de uma forma, apesar de ser o último, acabou sendo o primeiro, devido ao seu desempenho e da sua entrega. Bom, mas discussões à parte, isso não importa, o que importa é que se a gente aparece no cenário ou não, de alguma forma, o que importa é o nome do Senhor ser glorificado, como o próprio Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, que a gente realmente possa descansar e confiar no Senhor, né? Amém? Sabendo que a Ele sim, toda honra, toda glória, lhe é devida. E aí, irmãos, Pedro aqui, por exemplo, no 16, ele diz assim, olha, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, ou seja, histórias que precisam ser remendadas, que precisam ser, vamos dizer assim, lixada para uma parte caber na outra, né? Eles não usavam de engano, porque eles sabiam que se eles assim o fizessem, eles estavam, antes de tudo, sendo usados pelo inimigo. É como o nosso pastor fala, se usar de mentira, dá direito ao inimigo. E eles não faziam isso. Então, e aí ele diz, olha, nós não demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente, né, maliciosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, né? Ou seja, eles, né, ali viram, viveram, presenciaram e testemunharam. Eles não precisavam da mentira, né? Então, eu acho isso fundamental para a nossa fé, irmãos. Porque, inclusive, vem uma pergunta. Se isso tudo aqui fosse uma fábula, como o mundo diz, como a parte de cientistas que não conheceram ainda e não se dobraram, vamos dizer, ao poder magnífico de Deus manifesto na natureza, na própria natureza que alguns deles estudam. Então, irmãos, por que ameaça tanto? Eu fiz uma pergunta dessa para um japonesinho, um amigo de um dos nossos irmãos aqui da igreja, né? Se Jesus é um mito, então por que tanta ameaça? Por que o mundo inteiro se volta contra Jesus, né? Entende? Porque se é só um mito, é só um mito. E todo mundo é livre para acreditar no que quiser. Por exemplo, muitas pessoas acreditam nas histórias, por exemplo, nos mitos gregos, por exemplo, né? Tiram lições, inclusive, dos próprios mitos em si, né? Ou seja, então, tudo bem, né? Mas por que que o nome de Jesus ameaça tanto? Você pode até, inclusive, falar que você crê em Deus, aí as pessoas ainda te respeitam. Mas quando você fala em Jesus Cristo, isso faz a diferença, isso muda tudo. Por quê, irmãos? Porque tudo que o inimigo quer apagar é realmente a figura de Jesus. Tudo que ele quer é tirar Jesus de lado. Porque se tirar Jesus de lado, desmontou tudo, não tem mais nada o que, né, mexer. Então, por isso que Jesus, nesse caso, é tão atacado. Então, aceito por uns e rejeitados e odiados por outros. E aí ele fala aqui, né? Olha, a gente não falou sobre Jesus através de fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da majestade, da sua majestade, da majestade e do poder do Senhor Jesus. Então veja, irmãos, aquilo que eu sempre falo, o quanto é importante você ter o testemunho de Jesus na sua vida, sabe? É bom a gente ir para a igreja, é ótimo, precisamos sim. É bom a gente se fortalecer, ouvir um testemunho de um irmão aqui, de outro ali, irmãos. Mas o essencial é você ter sua experiência com o Senhor. Porque se você não tiver sua experiência com o Senhor, irmãos, vai te faltar muitas vezes alguma coisa, sabe? E Deus, irmãos, Ele quer que você tenha a sua experiência, sabe? Não podemos viver da experiência dos outros, não podemos viver da espiritualidade dos outros, não podemos viver, irmão, das experiências alheias, sabe? É preciso você ter sua experiência, e quando eu digo sua experiência, eu não quero dizer propriamente um testemunho de alguma coisa que aconteceu. Porque ninguém mais do que aquele povo de Israel teve tanto testemunho do poder de Deus. Só que isso não foi suficiente. Por isso que muitas pessoas receberam curas, libertação e tantas outras coisas, irmãos. Mas se você não tiver uma experiência de conhecer Jesus na intimidade do Espírito Santo, na sua entrega, sabe o que vai acontecer, irmãos? Não vai experiência de cura, de libertação ou de bênçãos recebidas, irmãos, não será suficiente para sustentar o seu relacionamento com o Senhor. E é isso que você precisa entender. Por isso eu digo, Deus deixou pastores para nós, não para a gente ficar na dependência de pastores, assim como não é certo os filhos depois de crescidos, depois de cuidado pelos pais, na fase da criança, de sendo criança, amamentado, cuidado, protegido. Depois de tudo, o filho cresce lá para os 20, 20 e tantos anos, 30, 40, e ainda fica na dependência dos pais, né? Na verdade, não é esse o correto. O correto é que os filhos crescendo, desenvolvendo toda a capacidade, tendo aproveitado toda a ajuda que era necessária que os pais davam na época em que eles precisavam, agora o que eles vão fazer? Vão ajudar os pais. Só que a gente vê que, na verdade, acaba tendo muitos crentes que acabam vivendo numa dependência total, completa de pastores. E aí, nesse caso, se tornam inativos, né? Por isso que Pedro falou antes, né? Nesse mesmo capítulo 1, aliás, no capítulo 1, né? Quando ele fala que a sua fé, né, com toda diligência, você deve acrescentar à fé virtude, né? Ou seja, vida de verdade. E com a virtude, o conhecimento, certo? Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade, uma vida realmente voltada para Deus de verdade. E com a piedade, a fraternidade, ou seja, um amor que vai além do amor familiar, do amor dos próximos, tão próximos a você, ela se estende, isso significa fraternidade. E com a fraternidade, o amor, ou seja, a caridade. Aí ele diz, porque estas coisas existindo em vocês e aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos. Então imagine e comece a fazer um autoexame na sua vida. Como é que está a sua vida? Você está ativo e frutífero ou você está inativo e infrutífero? Se você estiver inativo e infrutífero, isso significa que você não está buscando relacionamento íntimo, direto, pessoal, individual com o Espírito Santo. E sim, você está na dependência de alguém que se coloca entre Deus e você ou entre Jesus e você. Só que a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que só um foi colocado como mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Então, por quê? Não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas ocular da sua majestade. É interessante que quando Pedro está falando aqui sobre o seu testemunho, ele não está falando em termos de eles ter recebido bênçãos. Se tem uma bênção que a Bíblia conta mais diretamente ligada a Pedro, foi o quê? Foi aquela pesca maravilhosa. É o único, pelo menos, que eu lembro aqui, não lembro de mais nada, né? E eu creio que não tem, né? Porque a única coisa que a gente vê em termos de bênção, mais materialmente falando, foi isso, aquela pesca maravilhosa, onde, na verdade, nem serviu para ele e para o mundo, para ele se entregar para a bênção financeira, e sim, aquilo trouxe um temor tão grande nele, tipo assim, um senso de adoração tão forte, que ele falou, Senhor, retira-te de mim, porque eu não sou digno de estar contigo, porque eu sou pecador, né? E Jesus disse, não fique atemorizado, de hoje em diante você será um pescador de homens. Então você vê o interesse de Pedro, e quando ele não testemunha porque Deus deu dinheiro para ele, porque Deus fez os negócios dele prosperar, porque Deus curou, porque... né? A outra coisa que eu lembro foi teria sido curado a sogra de Pedro, né? E não Pedro diretamente. Mas esses homens, irmãos, tinham interesse em Jesus, por Jesus e pelo reino de Jesus. E não por coisas materiais. Não que seja errado você orar, muito pelo contrário, você deve orar, pedir também a bênção de Deus, seja na vida financeira, seja nas outras situações. Mas a realidade, irmãos, é que isto não pode ser a cola que faz você se grudar de verdade ao Senhor, a não ser um amor que é desenvolvido no seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Então, e aí ele diz, nós somos testemunhas oculares, ou seja, diretamente dessa majestade, né? Amém? Só até aqui hoje, mas amanhã a gente dá continuidade, se Deus quiser, porque essa passagem é maravilhosa, irmãos, e vale a pena a gente comer, mastigar, absorver todos os nutrientes espirituais que existe nesta palavra, amém? Para que você, irmãos, tenha a verdadeira essa cola espiritual, muito mais forte do que qualquer super bonde, por exemplo, né? É uma das colas mais fortes que a gente conhece, pelo menos, está muito, milhões de vezes mais forte que isso. E aí sim, você será capaz de resistir tentações, você será capaz de resistir ameaças, tá? E você vai ser capaz até mesmo de sofrer por amor a Cristo, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Fique no amor do Pai, tenha um ótimo dia. Medite nisso, vamos meditar nisso. Vamos buscar essa experiência pessoal com o Senhor, para que cada dia mais a gente esteja guardado neste amor, nesta graça. Amém? Fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus.
Um pobre pecador.